Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! No programa de hoje, vamos às zonas próximas dos Pirineus, de três países diferentes, com relatos de viagens de carro que fiz há muitos anos. Vamos começar por 1. Pamplona, uma cidade peculiar em Navarra, linda, à qual só fui uma vez, famosa pelas festas de San Fermín em julho. Fui em agosto, por isso estava tudo calmo e fez-me impressão tentar perceber como é que os touros e as pessoas se movimentavam por aquelas ruas tão estreitinhas durante a largada dos touros. Sei que estas festas duram alguns dias, como boas festas que se prezem em Espanha, e que os corredores levam os touros pelas ruas da cidade, mas, para ser franca, preferi ver a cidade fora desta altura. Pamplona é uma paragem no caminho de Santiago. Tem também igrejas de arquitetura gótica, com destaque para a Igreja de São Nicolau, parecida com uma fortaleza. Para além disso, nas ruas e praças do seu centro histórico, conserva-se um importante conjunto monumental, com igrejas e muralhas medievais. Foi fundada pelo general romano Pompeu no ano 75 AC e a importância da cidade aumentou no século X com o reino de Pamplona. No reinado de Sancho III, o maior, século XI, foi organizado o itinerário atual do Caminho de Santiago pelas terras navarras, marcando a fisionomia urbana e a evolução histórica da cidade. Tem um conjunto de bairros de origem medieval. Na Praça Consistorial, tem a fachada barroca senhorial da Câmara, a Igreja Gótica de San Cernin, do século XIII, a Câmara de Cómputos, século VIII, o edifício mais antigo da capital, a Igreja de San Lorenzo, com a Capela Barroca de San Fermín, o Museu de Navarra, Praça do Castelo, o coração da cidade, o Palácio de Navarra, sede do Governo Navarro, a Catedral de Santa Maria La Real, de estilo gótico, o Parque da Cidadela. Os produtos típicos da horta são espargos, pimentos de piquilho e feijões. E ainda se come o bom cordeiro assado. A festa de San Fermín, de 6 a 14 de julho, foi declarada de interesse turístico internacional. Os encerros são a tradição que consiste em correr na frente dos touros pelas ruas da cidade, que percorrem primeiramente a ladeira de Santo Domingo, continuando depois pela rua Mercaderes até ao cruzamento com a estafeta, que finalmente desemboca na Praça de Touros. E entramos no País Basco. Vamos ouvir Claro ou Escuro, de Travis. Sao es. Sospecho que tengo la culpa de verme llorando. Que parte del tiempo que invierto y que pierdo en quererte me está destrozando. Y me creo que el viento no sigue soplando. Cuando yo le cierro, me creo que el mundo.
tienes la mala costumbre de hacer que no tenga sentido. Que el tiempo que paso estudiándome tu recorrido se pierda al amanecer y no. ¿Existe eso acaso? Es que somos lo mismo.
Dois, San Sebastián, San Jean de Luz, Biarritz. Mais precisamente, começamos em San Sebastián, Donostia, no País Basco Espanhol. Linda cidade com praia em forma de concha, seguramente uma das mais bonitas de Espanha. Estive lá sozinha, numa viagem de comboio, e passei também várias vezes de carro. Situada na Baía de Biscaia, tem um belíssimo passeio em frente à baía e restaurantes mundialmente conhecidos de chefes. No centro histórico, Bar de Vieja, tem lojas de luxo e bares de pinchos, vinhos locais e miniaturas de especialidades regionais que eu sempre que posso como cá em Lisboa. Tem um conjunto de casas de pescadores e também bairros modernos. O Museu de San Telmo, o Pente do Vento, esculturas e o Palácio de Cursaal. Do Monte Igeldo aprecia-se a vista sobre a cidade. Na Praia de Onda Reta, limitada por uma zona ajardinada e pelo Pico del Louro, está o Palácio de Miramar, a residência de verão da Rainha Maria Cristina. A Praia de La Concha, com o balneário La Perla del Oceano, uma antiga casa real de banhos, o antigo casino, o centro histórico, o porto desportivo e o bairro de pescadores. O castelo de La Mota e a representação do Sagrado Coração são outros pontos espetaculares. Na cidade antiga, as igrejas de San Vicente e de Santa Maria del Coro, a primeira gótica e a segunda renascentista barroca. Um antigo convento de dominicanos é hoje em dia o Museu San Telmo. Há ainda a Praça de la Constitución e os seus pórticos. A Alameda do Boulevard, o Teatro Vitória Eugénia, o Hotel Maria Cristina, a Catedral de San Sebastián, a Estação Ferroviária, projetada por Eiffel, completam este roteiro. E conta ainda com prestigiados festivais de cinema e de jazz. Uma das melhores maneiras de percorrer os seus bairros e aproximar-se da sua cultura é através da gastronomia, sendo que alguns dos restaurantes mais famosos de Espanha ficam em San Sebastián. A gastronomia basca tem um reconhecido prestígio internacional e ainda um excelente serviço e espero vir prová-la a Vitória Gasteiz, a terra dos nossos amigos. E depois temos a fronteira Irún, Espanha, Andai, França. Vamos ouvir de Laurent Voulzy, Le Cœur Grenadine.
Tiroir.
Sabiam que a Ilha dos Faisões, ou Ilha da Conferência, em Basco, Compantia, é uma ilha fluvial localizada perto da foz do rio Bidassoa, administrada entre a França e a Espanha? De 6 em 6 meses, o controle da ilha é alternado entre a cidade espanhola de Irún e a francesa de Hendaye. Tem uma área de 3 mil metros quadrados, é o menor território administrado em condomínio no mundo. Não há residentes. Tem 215 metros de comprimento e 38 metros de largura e não há faisões. Vários eventos diplomáticos de monta foram realizados na ilha, sendo o principal a assinatura, em 1659, do Tratado dos Pirineus, que encerrou os conflitos entre espanhóis e franceses na Guerra dos 30 Anos. Nesta ilha, a infanta Maria Teresa de Áustria foi entregue à corte francesa para casar com o rei Luís XIV. O matrimónio era uma das cláusulas do Tratado de Paz. Que maravilha, que bom exemplo! E continuamos para São João de Luz, uma estância balnear na Costa Vasca, famosa pela sua história e património. Na igreja de São João Batista foi celebrado o casamento de Luís XIV com a infanta Maria Teresa de Espanha. Classificado como monumento histórico, este edifício excepcionalmente decorado tem um retábulo monumental barroco em madeira dourada e 3 andares de galerias de carvalho. É sumptuoso. As ruas comerciais da antiga cidade corsária e as fachadas emblemáticas, como as da Casa do Infante e da Casa Luís XIV, a Casa da Infanta Joanonenia, de estilo italiano, onde residia a Infanta de Espanha durante o seu casamento com Luís XIV, soberbamente decorada, e a Lohobiag-Enea, onde permaneceu o jovem monarca no seu casamento, com quartos ricamente decorados. Lembro-me bem das casas brancas da cidade, com frisos de madeira encarnados e muito bem decoradas. Há também os famosos macarrons, o pitoresco Porto de Pesca e o passeio da Avenida Jacques Thibault ao longo da praia com elegantes moradias. Um dia, ao fim da tarde, vi pela primeira vez alguém que chegou, montou um pequeno detector de metais que mais parecia uma bengala e apanhou uma boa quantidade de moedas. Depois, pegou na sua bicicleta e foi-se embora. A comida basca francesa também é excelente, os gelados caseiros artesanais com frutos apanhados no bosque também. Lembro-me ainda da imponente casa de Ravel. Não fui a Ascan, mais interior, e sei que é bonito, mas tenho um ímã de frigorífico e um pano e um cesto de pano lindos para o pão. Vamos agora ouvir de France Gall, Viens, je t'emmène.
Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'ai moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi.
para Biarritz, onde passeei e fui à praia, uma elegante cidade do litoral para veranear, muito frequentada desde que passou a receber a realeza europeia no século XIX. A cidade é também um importante destino de surf, com boas praias de areia e escolas de surf. E a água não é muito fria. O cimo de Biarritz é o Rocher de la Vierge, rochoso com uma estátua da Virgem Maria no alto. O acesso faz-se atravessando uma passarela projetada por Gustave Eiffel com vistas deslumbrantes do Golfo da Biscaia, sendo um ponto turístico com forma de um longo casco de navio. Da rocha pode admirar-se a Baía de Biarritz, a Grande Plage de um lado e do outro a Costa Vasca. A vista é incrível. Encontrei lá um amigo, meio francês, meio português, que depois veio ter à Praia de São João de Luz. Tem ainda muitas atrações culturais e festas, teatro, festivais, dança, concertos, pelote basque, o desporto basco tradicional, e museus, o Museu Marítimo e a Cidade Oceânica, o Museu Asiática, o Museu do Chocolate e o Museu Histórico de Biarritz. Depois, o Farol de Biarritz tem 73 metros de altura, a Capela Imperial e muitas exposições. E ainda às Portas dos Pescadores, de onde partiam pescadores de baleias, atualmente um lugar colorido com restaurantes especializados em peixes e mariscos. Na altura, fiquei surpreendida por ter visto cartazes de touradas em Bayonne e também me lembro de ter visto espadrilhas à venda. E prosseguindo pela estrada, o campo francês e as suas árvores são tão lindos. Chegamos à terceira zona, Bordeaux, Médoc, Saint-Émilion. Começando por Bordeaux, património mundial da UNESCO, desde 2007, uma das cidades mais animadas da França e a verdadeira essência da elegância. Como se as anteriores não fossem. Lembro-me bem de um centro histórico sumptuoso e harmonioso, acolhedores bairros, com boa harmonia entre sofisticação e passado histórico, além de ser o paraíso dos enólogos e apreciadores de bom vinho. Na rua pedonal principal, vi pela primeira vez um homem a lançar uma gigante chama de fogo pela boca. Encontrei um colega da faculdade, que mora aqui no bairro de Belém. Comprei uma saia chiquérrima. Lembro-me também de ter ficado impressionada com o seu belíssimo teatro. E o que ficou por ver? Um passeio de barco pelo Garonne, o Miroir d'Eau, maior espelho de água do mundo, com 3.450 metros quadrados, a magnífica Torre Pey Berland, com as melhores vistas de Bordeaux, o campanário da Catedral, uma autêntica joia de estilo gótico, a esplanada de Cancans, com o seu monument aux Girondins, testemunho da Revolução Francesa, e a famosa Fonte de Bordeaux, o Palais de la Bourse, a Basílica Saint-Michel e a Catedral Saint-André, dois monumentos religiosos imperdíveis, com a Flecha Saint-Michel e a Flecha Pey Berland, respectivamente com as melhores vistas panorâmicas. E o Palais de Rohan, decididamente, tenho que lá voltar. Lembro-me bem do Triangle d'Or, com edifícios esplendorosos, a parte nobre e rica da cidade. Le Quai, nas margens do rio Garonne, uma magnífica promenade, e a Pont de Pierre, a Porte Caillot, o bairro de Saint-Pierre e os telhados da cidade de Bordeaux, a Porta Grosse Cloche, uma torre sineira, o bairro Saint-Michel com a sua basílica. Comi lá uma belíssima mariscada. Vi bairros típicos, com ruas tipicamente medievais, e igrejas com flechas imponentes erguidas aos céus. A propósito de museus, há ainda o Museu da Aquitânia e a Cité du Vin. Nos seus arredores, passámos por casinhas pré-fabricadas no meio da floresta. Bem perto, não podia deixar de visitar a região do Médoc, na altura com os seus 134 châteaux de produtores de vinho. Que beleza! Fiquei maravilhada com esta região, pois cada chateau onde entrava era mais bonito do que o anterior, alguns com fosso à volta. Nesta região são produzidos alguns dos mais prestigiosos vinhos tintos do mundo. Partimos de Bordeaux e fomos mais para o norte, entre floresta e o estuário do rio, pela Rota dos Vinhos, com adegas e vinícolas famosas ou pequenas propriedades centenárias. Os castelos do Médoc são locais de grande sofisticação, como Pauillac, Margaux ou Médoc e Lystrac-Médoc. Foi mais um passeio contemplativo do que degustação. E sabiam que em setembro, no evento A Maratona do Médoc, competidores fantasiados realizam uma corrida entre as vinhas e, em vez de receberem garrafas de água, param em cada uma delas para se refrescarem à base do vinho local. Poucos são os que conseguem ultrapassar a linha de chegada, mas acaba tudo em festa. Há ainda longas praias de areia fina, banhadas pelo Atlântico, e dunas, mas não fui. Tudo isto à distância de cerca de 500 km de Paris, no departamento Gironde, na região Aquitaine. E para concluir esta parte, Saint-Émilion, a cidade medieval, localizada no coração das famosas vinhas de Bordeaux. Saint-Émilion é única pela importância das suas propriedades vinícolas, qualidade dos seus vinhos, arquitetura e monumentos. A 40 minutos de Bordeaux, esta cidade medieval excepcional fica situada num promontório rochoso. Diz a lenda que, em meados do século VIII, um monge bretão, natural de Vannes e chamado Émilion, procurou refúgio num retiro chamado Ascumba, antigo nome da cidade de Saint-Émilion. Do século IX ao século XIX, os homens extraíram pedra para construir o conjunto arquitetónico da cidade. Tem 200 km de galerias subterrâneas que forneceram o calcário necessário para a construção de vários edifícios na região, inclusive em Bordeaux. O calcário é omnipresente e proporciona um solo excepcional para as vinhas de Saint-Émilion, tornando-se assim uma obra harmoniosa da natureza e do homem, com paisagens únicas. Em 1999, e pela primeira vez, uma paisagem vitivinícola tornou-se património mundial pela Unesco. Um exemplo notável de uma paisagem vitivinícola histórica que sobreviveu intacta. Tem uma grande diversidade de terroir. A variedade dos seus vinhos pode ser explicada por uma notável diversidade geológica: calcário, argilo-calcário, cascalho e solo arenoso, e um microclima perfeitamente adaptado à viticultura. Aliado ao cuidado meticuloso que os profissionais dedicam às vinhas, as condições ideais para a casta Merlot, a casta dominante, e mistura de castas, principalmente Merlot, combinada com Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ou mesmo Malbec. Acima de tudo, gostei de me perder nas suas ruazinhas pedonais. Para terminar, vamos ouvir de Daft Punk e Julian's Casablanca, Instant Crush. Passamos à quarta parte, Toulouse, Pau, Carcassonne. Toulouse, a capital da região da Occitânia, dividida pelo mesmo rio Garonne, localizada perto da fronteira espanhola. Conhecida como La Ville Rose, a cidade rosa, graças aos tijolos de terracota usados em muitas construções. O canal do Midi, do século XVII, liga o rio Garonne ao mar Mediterrâneo e pode ser percorrido de barco, bicicleta ou a pé. Decididamente, a França é um país lindo, de que eu gosto muito. Passei lá um fim do ano mascarada e no dia seguinte, do alto de uma ponte, vi passar o Rally Paris-Dakar. Não fui a Lourdes com pena. Do que me lembro, as principais atrações em Toulouse são a Praça do Capitólio, onde tirei belas fotografias, e onde está a Câmara, com a Sala dos Ilustres, local onde são realizados grandes eventos e cerimónias, e o Teatro do Capitólio, um dos mais importantes teatros de ópera do país. A Basílica Saint-Sernin, a maior basílica romântica da Europa e Património Mundial da Unesco, e durante muitos anos, um dos locais importantes para os peregrinos que iniciavam ali o caminho de Santiago de Compostela. O Jardim Japonês, a Igreja do Jacobin, o Museu de História, a Ponte Neuf, a mais antiga da cidade, e o Convento do Jacobin, que já foi um importante centro de peregrinação e que abriga objetos raros e relíquias de São Tomás de Aquino. E o Teatro du Capitole, o Mercado Municipal Vitor Hugo, com compras de temperos, carnes, peixes, queijos, pães, legumes, frutas, ou para apreciar iguarias francesas, beber um bom vinho e finalizar o passeio provando deliciosos doces franceses. E o rio Garonne, com uma caminhada pelas suas margens, a Cité de l'Espace, um museu a céu aberto destinado às crianças. O canal do Midi é um canal que liga o rio Garonne com o mar Mediterrâneo, considerado Património Mundial pela Unesco, mandado construir no século XVII pelo rei Luís XIV para transportar pessoas e cargas comerciais. O Museu Aeroscopia e a fábrica da Airbus, um dos principais museus de aviação e aeronáutica da França, com a história da aviação de Toulouse. Conheço miúdos que foram estudar para lá para se especializar. Também visitei Carcassonne, outro highlight de França, uma cidadela medieval e imperdível, dentro das muralhas, totalmente preservada. Uma verdadeira viagem no tempo, situada no alto da colina, na área Languedoc, famosa pela sua cidadela medieval, La Cité, com várias torres e fortificações de parede dupla. O Château Comtal, um castelo do século XII dentro da Cité, com exposições arqueológicas e um passeio pelo interior das muralhas. É maravilhosa, fui duas vezes. É uma verdadeira aldeia de conto de fadas. E terminamos a parte francesa deste episódio em Pau, onde fui também duas vezes e até tenho amigas que lá nasceram. Situa-se no departamento dos Pirineus Atlânticos, na região da Nova Aquitânia, a meio caminho entre o mar e as montanhas, no coração dos Pirineus Atlânticos. O Château de Pau é um marco da cidade. Foi uma fortaleza dos Viscondes de Béarn e residência real na Renascença e berço de Henrique IV, rei da França e Navarra. Hoje é um museu nacional. É também um parque paisagístico com magníficos jardins para continuar passeando pelas ruas medievais do centro histórico. Ainda passeámos pelo Parque Beaumont, com belas espécies de árvores, e o Boulevard des Pyrénées, uma verdadeira varanda panorâmica. Grandioso! Foi nesta cidade que conheci um restaurante com o nome de Hipopótamo, com uns bifes deliciosos e uma ótima relação qualidade-preço. E que mais tarde repeti noutras cidades. Ouvi pela primeira vez a música Lambada e fiquei impressionada com o ritmo e a dança.
estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi
para a quinta e última parte destes passeios: Andorra, Lérida, Saragoça e Monastério de la Piedra. Já nos Pirineus, chegámos a outro país, Andorra, e depois de percorrermos em 4 horas a distância de 18 km, entramos em outra cidade, Andorra la Vieja. O Principado de Andorra, Principat de Andorra, é um país do sudoeste da Europa, localizado na cordilheira dos Pirineus, entre a fronteira de Espanha e França, ou no istmo da Península Ibérica. A sua área é de 468 km², com vales estreitos e paisagens montanhosas. A sua capital é Andorra la Velha. A língua oficial é o catalão e a economia do Principado gira em torno do turismo recreativo ou de compras. Estive lá há muito pouco tempo, mas sei que as pistas de ski são magníficas, que as compras são ótimas e que as pessoas são muito simpáticas. Por isso, quero lá voltar. Vamos ouvir uma música sugerida por uma amiga de Andorra, de Luís Cartes. Camina descalça.
Rere el tronc de la més alta alzina s'alça un cos nu, el teu cos ple d'espines. Respires, prens alè, sospires, temps saber. Ferides que són part del teu present, cosmètica del teu comportament. Mira lluny, ves corrents, vens les ventades de vells temps. No miris enrere, lluita sol en mig de l'era. Estima tot allò que tens, no deixis mai de caminar descalç. No fos cas que prenguis mal. Nusos amb força estrenyen la vida. Records de paraules que et fan companyia. L'abraces en vols més, l'estimes a canvi de res. Les mans suen sang durant molt temps, xiplades d'amor, històries que no entens. Mira lluny, ves corrents, vens les ventades de vells temps. No miris enrere, lluita sol enmig de l'era. Estima tot allò que tens, no deixis mai de caminar descalç. No fos cas que prenguis mal. Són virtuts. Ves que 8 errors són 8 honors. Sento dir per homes sense embuts que la vida es presta al joc de ser com enrere, lluita sol en més de l'era. Estima tot allò que tens, no deixis mai de caminar descalç. No fos cas que prenguis mal.
I agora um pouco de história. Apesar da longa independência conquistada em 1978, a Constituição local foi adotada apenas em 1993. O país é um resquício de antigos domínios medievais, sendo que formalmente os seus chefes de Estado são dois, os chamados copríncipes. O rei de França, hoje presidente da França, e o bispo de Seu d'Urgel, cidade espanhola da região da Catalunha. Andorra é um pequeno principado independente. O país é conhecido pelas suas estações de esqui e pelo status de paraíso fiscal, que incentiva compras isentas de impostos. No bairro antigo de Andorra a Velha, o Barri Antique, fica a igreja de Santa Coloma, de estilo românico e campanário circular. Não comprei boneca, mas mandei vir pela internet. Eu até queria ter feito uma lição de ski, mas foi completamente impossível porque estávamos nos primeiros dias do ano e havia lá muita, muita gente em férias. Vi as lojas francas, os hotéis estavam todos completos e, por experiências anteriores em Salamanca, Vigo ou Oviedo, não há nada a fazer. Assim, fomos obrigadas a descer a montanha durante a noite num Seat Ibiza, no meio do nevoeiro, e chegámos a Lérida às 2 da manhã. Vamos já ouvir uma música catalã do grupo Blaumut, chamada Vuit.
Hey, que no s'hi val deixar escapar paraules amb la mà. Hey, estic tocat i eliminat i comptaré fins a gastar. Tants i tants neguits que no tinc dits ni prou memòria. Fins a 8, que és el mateix que l'infinit. Va, deixem-ho estar i dona'm la mà, que no tinc pressa. Si et ve de gust, baixem al parc, que hi ha rebet i ha descendrat. I els ulls, milers de punts que fan la llum de les bombetes. N'hi ha 8, és el mateix que l'infinit. Les cançons, les serpentines i avions bufen cap a les finestres i cortines. I de bat a bat es despentina el meu cap. Baixa del niu, sospira i riu, no tinc records de cada quart. No hi ha terra endins, ni mar enllà, només carrers que hem anat passant. I el so, potser llunyà, potser apagat, de les balenes a la nit, quan aquest pis sembla infinit. Totes les cançons, les serpentines i avions bufen cap a les finestres i cortines. I de bat a bat
destaca-se a Catedral Fierra de Leida, seu Vela, o cimo da cidade e o mais reconhecível de qualquer ponto dela, pois fica num lugar alto, o Castelo de Gardeny, da Ordem dos Templários. De origem árabe, o Castelo do Rei, La Suda. No centro histórico, este bairro ainda conserva prédios de época modernista, cheios de pórticos para se poder caminhar. Ainda bem que passámos e parámos nesta cidade, porque é lindíssima. E depois, Saragoça, a capital da região de Aragão, no nordeste de Espanha, com vistas para o rio Ebro. No centro, situa-se a Basílica Barroca de Nuestra Senhora del Pilar, um famoso local de peregrinação, com uma basílica em honra da Virgem Maria e várias cúpulas que tive a sorte de visitar, pois é imponente. Os pontes de estilo Mudéjar, que combinam arquitetura islâmica e gótica, incluem a Aljaferia, um palácio mourisco do século XI, e a Catedral de São Salvador, iniciada no século XII. A maioria das suas atrações turísticas está localizada no centro histórico, um dos maiores de Espanha, e são Basílica e La Seo, as duas catedrais de Saragoça, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar e a Catedral del Salvador, a Lonja de Mercadores, o Mausoléu de Goya, o Palácio do Arcebispo com o Museu Alma Mater e a Catedral del Salvador, o principal templo da cidade com o Museu de Tapeçaria Flamenga. E para comer, há imensos restaurantes, tabernas e bares, das tapas mais tradicionais às criações mais modernas. Num circuito, o Tubo, a Praça de São Miguel, a Zona da Madalena, a Praça de Santa Maria, de Santa Marta, o Mercado Central, e a Praça de São Francisco, circuito de tapas. Vamos agora ouvir Devora-me Outra Vez, dos Açúcar Moreno.
Devórame otra vez, me castígame con tu deseo más que el divino amor.
As suas ruas estavam e estão sempre cheias. Lembro-me de ter feito ótimas compras e já foi há imenso tempo. E ainda tenho algumas coisas. Pelo menos um par de meias. Ainda no centro histórico, podemos continuar a conhecer a história de Saragossa, visitando os vestígios românicos da antiga César Augusta, nos museus do Porto, no teatro, no fórum ou nas termas. Museu de Goya, Museu Pablo Gargallo, o Palácio Renascentista dos Condes de Arguilho e o Instituto Aragonês de Arte e Cultura Contemporâneas, o Museu de Saragossa, o Museu de Ciências Naturais, o Pátio da Infanta, o Caixa Fórum ou a Real Maestrança de Cavalaria, entre outros. Nas margens do Rio Ebro, junto à Muralha Romana, a partir das diferentes pontes que atravessam o Ebro, a Ponte de Piedra e o Meirante de São Lázaro, a Ponte de Santiago ou a de La Almozara, vimos as melhores imagens de Saragossa, com a Basílica del Pilar, a Prefeitura e La Lonja refletidas no rio. E para terminar, o Monastério de La Piedra. Já a caminho de Madrid, estivemos à porta deste parque, que sei que vale a pena visitar. A sua origem remonta ao ano de 1194, quando Alonso II, o Casto, e a sua mulher, Dona Sancha, doaram um antigo castelo árabe aos monges de Poblet para construir um mosteiro e consolidar a fé cristã na área. No século XIX, realizaram-se transformações, abrindo caminhos e passeios e fazendo plantações com a descoberta da Gruta Íris, acessível ao público, e foi criado o primeiro centro de piscicultura da Espanha, naturalizando nas águas do rio Piedra a truta comum e o caranguejo ibérico. O resultado destas atividades é o jardim, que em 1940 foi declarado Paragem Pitoresca Nacional. Tenho mesmo que lá ir. E hoje vamos terminar estes passeios belíssimos com a música La Vida es un Carnaval, de Célia Cruz. É bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.